segundo simpósio Cidades Inteligentes. Uma jornada, muitas experiências. Realização CREA SP, em parceria com Confea e Mútua SP.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast diretamente do simpósio Cidades Inteligentes, organizado pelo CREA na cidade de Santos. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial da Agência Estado, e vou falar com vocês hoje com a nossa entrevistada, que é a Gisele Herbst Vasques, engenheira agrônoma e coordenadora do eixo temático de agronomia do CREA. Gisele, seja bem-vinda.
Obrigada, o prazer é meu.
A gente tem aqui os amigos da Mais Milho, a Nayara dos Santos e o Diego. Obrigado também por vocês participarem aqui com a gente na entrevista com a Gisele. Gisele, conta pra gente os principais temas da agenda do CREA para o setor de agronomia.
Então, o CREA, através, né, desse colégio de inspetores, tem procurado, né, valorizar toda a agronomia. Né? Quando a gente fala da modalidade agronomia, inclui os engenheiros agrônomos, os engenheiros florestais, engenheiros agrícolas, meteorologistas, engenheiros de pesca. E a ideia do CREA é sempre buscar, né, essa interação do profissional com o conselho, né? Mostrar a importância do conselho, né? E trazer o profissional mais perto para o próprio conselho. Tá? Então, hoje a gente está trabalhando com políticas públicas, né? A ideia do CREA é propor até para a Secretaria da Agricultura, né, medidas efetivas para o aumento tanto da produção, uma produção sustentável, uma produção consciente, né, de forma até a alavancar o Estado de São Paulo, que hoje é um dos principais PIBs, né, do Brasil, do agronegócio, vem do Estado de São Paulo, né? Às vezes a gente esquece disso, a gente fala muito do Cerrado, de outras cadeias, mas o Estado de São Paulo hoje é líder, não sei se vocês sabem, mas da produção de borracha natural, é líder da produção de amendoim, laranja, limão, tá? Nós somos grandes produtores de açúcar, primeiro, né, do Estado do Brasil, de açúcar e álcool, produzindo energia. Então, nós temos hoje aí umas cadeias, hoje, dentro do Estado de São Paulo, muito importantes para todo o avanço do agro no Estado.
E o que vocês têm feito hoje para aproximar o engenheiro agrônomo do conselho? Trazê-lo para esse ambiente de qualificação profissional, de atualização dos principais temas da profissão e outras atividades?
Sim, eu só agora me lembrei que eu esqueci de falar do café, né? Senão depois o pessoal do café ia ficar bravo comigo. Daí o café, nós somos
tem
grandes.
Tem cítrus também, né? Que vocês são um dos líderes brasileiros de cítrus, né? Laranja.
Laranja, falei, laranja, limão, né? Top. Todos cítrus, né? E fora as outras frutas também, né? E a flor, né? Uhum. Também nós estamos esquecendo da Cooperativa Olambra e de todos os outros, Atibaia, Cotia e etc.
A pergunta foi, né, como atrair esse profissional da agronomia para o conselho, para as atividades de qualificação profissional, de atualização da profissão e outros temas?
Então, nós estamos, através desses colégios de inspetores, né, a ideia é que o profissional chegue. Nós fizemos durante 4 eventos que nós tivemos em outras oportunidades dentro aqui desses meses que passaram, nós fizemos um questionário, né? Pedindo até para o próprio profissional nos falar como é que está o setor. E a ideia é que, a partir dessas respostas, né, a gente pudesse propor medidas de melhoria de toda a profissão. Tá? E a gente quer isso, que o profissional seja acolhido pelo CREA, né, que ele entenda que o conselho, ele não é, a função não é só de fiscalização, que sim de até de educação, de instrução, né, e de todo o que tem sido feito nessa nova, última gestão do presidente Vinícius. Ele está trazendo cursos de capacitação para o profissional, tá? Ele está oferecendo toda uma gama, né, de cursos, de atividades que façam com que o profissional até tenha mais conhecimento, se atualize, né? Bem bacana,
que bacana.
Tudo que tem ocorrido.
E aí, nesse sentido, né, Gisele, você abordando sobre trazer mais para perto, eu queria que você também explorasse aqui, na verdade, sua visão a respeito do jovem no agro hoje. Como é que você vê a importância, está sendo a atuação dele atualmente?
Então, o mercado está aí, aberto, né? Eu, como professora, eu falo muito isso para os meus alunos, né? Apesar de um número enorme de universidades, de faculdades que existem, até meio assustador até, porque quando eu estudei o número era bem reduzido dentro da agronomia, hoje o mercado está carente, né? De bons profissionais. Sim. Então, a pessoa que se qualifica, sim, é necessário muito... qualificação, muita especialização, né? Vai ter com certeza emprego garantido e cada vez mais a gente vai precisar de pessoas qualificadas. Eu
faltando
acho
gente isso, qualificada hoje? Isso acontece por quê? Falta universidade? Tem curso? Ou o agro no Brasil cresceu tanto que talvez né, a mão de obra não acompanhou?
Sim, olha, se a gente for ver o crescimento do agro, foi fantástico, né? Da Sim. década de 70 para cá. O mundo ficou estarrecido com o Brasil, vamos falar. Eu fico muito orgulhosa até por ter feito parte disso, ter visto, né? Porque eu cheguei antes de ser professora, vamos falar assim, eu trabalhei numa cooperativa, trabalhei em fazenda, e eu vejo as médias, né, de produtividade que eu atingia em 1980, 1990, e hoje é o que a gente alcança. Né? E para isso a gente precisa de mão de obra. A gente precisa de profissionais, né, engajados, que estão ali à frente. Não adianta você ter a máquina, você ter a tecnologia, se você não tiver um ser pensante ali, né, executando todas essas atividades. Então, eu tenho plena certeza. Pode ser até que o estado de São Paulo esteja, de certa forma, um pouco até sobrecarregado. Né? Mas o Cerrado brasileiro, o Matopiba, que a gente tem uma grande área, né, que é Maranhão, Piauí, Tocantins, a Bahia, então aí, né, carente de profissionais, então ainda tem muito espaço.
É perfeito, falando como empreendedor, nós somos da região Selva, né, que também Sim. é uma fronteira, hoje está crescendo bastante, realmente a gente tem agrônomos, mas falta qualificação, né, hoje, quando tiver de profissional qualificado, eu acredito que está empregado, a gente sente essa necessidade e realmente não vê, eu acho que falta habilidades, não só as técnicas, mas hoje o mercado está exigindo algumas qualificações a mais, como comunicação, né, como proatividade. Eu acho que está faltando algum trabalho mais relacionado a isso também.
É as soft skills.
Soft skills famosas, né?
Famosas. Então é isso que esse jovem tem que ver, né? Então a gente precisa de uma pessoa completa que saiba trabalhar em equipe, Sim. né? Que domine toda a tecnologia. Mas para isso precisa da base, né? Então, aí que tá, a gente também esquece, mas é isso que a universidade te dá. Ela te dá o alicerce, te dá a raiz pivotante, né? Nós agrônomos, aquela raiz forte, profunda, né? Com o peão lá chegando bem embaixo, para que você possa depois alavancar, né? Usar esses outros conhecimentos que você vai adquirindo. Eu preciso da parte toda digital, né? Hoje tudo é no celular, você tem tudo nas mãos, mas para isso você tem que ter primeiro a base. Tá?
E antes da gente começar a gravação, a Gisele estava conversando com a gente, né, sobre alguns temas que são mais quentes aí no mundo dos agronegócios. Você comentou sobre alguns aqui, por exemplo, os incentivos à produção de orgânicos, que é importante, mas um complemento e não um substituto à produção convencional, que é o que alimenta a massa da população ao redor do mundo, né?
Isso mesmo. Então, a gente tem que pensar que no momento, né, a gente pode ter as duas tecnologias juntas, vamos falar assim, né? A produção de alimentos de forma tradicional, vamos falar, né? E a orgânica. E as duas, vai chegar uma hora que vão se alinhar, eu espero, né? Mas hoje ainda a gente depende de um adubo mineral, né? Não dá para substituir todo por orgânico, apesar de já ter tido um avanço enorme. A gente está diminuindo o uso dos minerais eu estava falando para vocês, né? Da soja, do caso da fixação biológica de nitrogênio. Hoje o Brasil na soja não gasta 1 quilo de nitrogênio, que é o elemento mais caro para o agricultor. O agricultor adora essas tecnologias, vamos falar assim, tudo tem que ser econômico também para o agricultor, porque o agricultor é uma empresa, a gente esquece, ele também tem que sobreviver. Então, para isso, ele tem que ter uma produção elevada com rentabilidade. Aí a produtividade também, né? Que é importante, que isso faz com que eu aumente a minha rentabilidade. Isso. Mas fala.
Ah, não, a gente citou até uma tecnologia aqui nacional, né? O azospirido brasiliense, o próprio nome já diz, que foi desenvolvido aqui pela nossa Embrapa, que consegue agregar a Embrapa Mostra através do resultado até 40 quilos de nitrogênio na cultura do milho,
sim,
né? Isso aí também já é algo que diminui bastante, né? Nossa dependência de químico, que traz produtividade e traz rentabilidade para o produtor.
Sim, a gente... Rodrigo, né?
Diego.
Diego, desculpa. Ô, Diego. Então, é interessantíssimo. Hoje a gente está fazendo as duas coisas. Você usa o risóbio, o bradirisóbio e usa azospirilo, né? Então, hoje eu mesma trabalhei com azospirilo em trigo, tive um excelente resultado em sorgo, não só no milho, sabia? Então, bem interessante. E hoje o pessoal está trabalhando até em feijão, hoje micorrizas, que também a gente está utilizando, eu também tenho trabalhado em milho, estou testando uma micorriza na cultura do milho que solubilizaria fósforo, que fósforo é outro grande problema, sim, no solo brasileiro, né, que é carente. Então a gente tem muitas tecnologias, a gente está falando do controle biológico,
sim,
né?
Biológico.
Hoje, por exemplo, da própria cana, eu uso o Macotésia, que é uma vespinha, que ela é liberada na área de cana, ela controla a broca. Então, o agricultor não precisa utilizar um inseticida tóxico, vamos falar assim, né? Eu acabo utilizando um controle biológico. Então, a tecnologia está aí. Para isso que a gente precisa dos institutos de pesquisa, né? Da Embrapa, do IAC, da APTA, Instituto Biológico, de toda essa rede de pesquisa, dos pesquisadores, né? Para que desenvolvam isso. Isso demanda tempo. Por isso que ainda não dá para a gente mudar totalmente da agricultura tradicional para a agricultura biológica, isso, ou orgânica.
É só, né? Só fazendo uma conta aqui a respeito do biológico, um dado bem interessante que eu vi e a gente está acompanhando, né?
Sim.
Como produtores, como empreendedor também da área, que o biológico já é uma realidade, está crescendo bastante. Hoje,
sim,
todas as empresas multinacionais de químico estão partindo para o biológico. E eu vi até uma pessoa, né, voltada bem, que entende bastante do tema, o cara é pesquisador e ele tem uns números que ele mostra, que hoje mais ou menos o consumo em média de biológico seria equivalente a 30% e os outros 70% seriam químicos. E que ele acha que em 10 anos vai inverter, 70% vai ser biológico, 30% apenas químico, né? Hoje a gente já tem biológico para tudo, substituto fungicida, inseticida, né?
Tudo.
Inoculação, muita coisa.
E, Diego, você falou tudo, é isso mesmo, as empresas perceberam, né, esse mercado que é ótimo, né? E isso vai garantir um alimento sustentável. O que a gente quer é um alimento sustentável e saudável, né?
Que rentável é também, né?
Só que não o tripé, né? A sustentabilidade inclui a parte econômica.
É isso.
Que o agricultor, ele é uma empresa, volto a falar, ele precisa sobreviver, né? Então eu acredito muito nos biológicos.
E o ponto do crescimento tão grande, né, que está ocorrendo e vai acontecer cada vez mais é isso. Não só pela sustentabilidade. A gente sabe que tem uma pegada sustentável, é importantíssimo, mas até não é tão fácil você convencer um produtor, né, que depende disso, a fazer uma mudança só pela sustentabilidade. É fundamental. Mas principalmente porque eles são realmente eficientes, né? Estão cada vez mais se mostrando e a adoção está enorme realmente.
Você vê, né, o milho, né, o milho BT, né, que tem o Bacillus thuringiensis. Hoje você, na própria semente, né, já vem, né, os milhos transgênicos, você não precisa pulverizar para algumas lagartas, que o próprio controle é feito, né? Depois que a lagarta come aquele milho, ela morre.
Isso,
então,
isso.
Olha que maravilha.
Uma economia enorme de água, né? De pulverização, né? Uso
tudo.
Bastante, diminuiu bastante, diesel, milhares de litros a menos de inseticidas, né? Que são...
E a poluição, né? De tudo, né? E o problema para o próprio aplicador, para a pessoa que está ali na máquina, né? Pulverizando. Então, e o Bacillus thuringiensis, vocês têm uma ideia, que eu estudei isso há 40 anos atrás, meu professor já falava disso. Então, é uma tecnologia, a única coisa que ela não estava dentro da planta, né? Então, hoje a gente tem o BT, que é o Bacillus thuringiensis, na soja, no milho, no algodão, né? Então, a própria cana. Então, é interessante a gente ver, né? Só que isso demanda tempo, né? Mas a gente está aí, tá, o agricultor está sedento, né, pelas tecnologias. E o plantio direto, que a gente está esquecendo,
sim,
de falar, isso veio do próprio agricultor, né? Então o agricultor mostrou um caminho e aí a pesquisa pegou aquilo, né, e melhorou. Então hoje o Brasil...
Uma das práticas mais sustentáveis que existe hoje, né, não mexe no solo, diminui a erosão, e hoje o Brasil é referência enquanto direto no mundo, né? Realmente foi um brasileiro, né, lá do sul que desenvolveu.
Nossa, a gente tem cada coisa muito interessante, né, no Brasil.
É muito bom a gente poder ouvir que o Brasil é referência em várias áreas, especialmente quando se fala em agronegócios. E vocês estavam batendo na tecla de tecnologia. Eu queria saber o cenário de conectividade, acesso à internet nas propriedades rurais. A gente ouve falar que ainda é uma das deficiências, né, de infraestrutura, nesse caso uma infraestrutura digital. E quais as possibilidades quando a gente tiver um acesso amplo à internet rápida, né? Não uma internetzinha, mais ou menos, mas uma internet rápida, de fato, nas regiões agrícolas. Eu ouço falar muito assim, sobre oportunidades de fazer uma pulverização mais precisa por meio de drones, monitoramento de rebanhos, de plantio, mas queria ouvir de você.
Perfeito. Então, nesse colégio de inspetores que a gente teve, nós fizemos aquele levantamento, né, que eu falei para você. Foram 43 questões e 260 respostas nós obtivemos de todo o estado, né, dos inspetores. E aí uma das perguntas era essa: existe internet, existe conectividade em todos os bairros do seu município? E aí, para nossa surpresa, na verdade não foi tanta surpresa, que... cerca de 25% disseram sim e 70% não. Olha, 70 e tantos.
A grande maioria. Não acesso ou o acesso ruim?
Ruim.
Tem, mas não dá para fazer nada.
Não dá para fazer nada. Então a gente estava falando que isso era um dos pontos importantes. E agora nós tivemos a presença de um profissional da Secretaria da Agricultura, também durante aqui o nosso evento, e ele falou justamente isso, que é uma das medidas prioritárias da Secretaria da Agricultura no Estado de São Paulo. Melhorar a conectividade, sim. Aí eu tinha falado para ele em 5G. Aí ele falou: Gisele, não precisa, porque o 5G, ele demanda muitas torres e tudo mais, né? E ele até me convenceu que o 4G já seria suficiente, mas a gente sabe, você tem toda a razão, que isso melhoraria muito. E outro dado que ele deu, que eu achei muito interessante, que eles fizeram um levantamento na secretaria, que o agricultor que tem um sinal adequado consegue aumentar a produtividade em 25%. Esse número, eu acabei de aprender, vamos falar assim, e eu fiquei surpresa com esse número.
É uma vantagem relevante, 25%.
É um dado chocante, né, na verdade.
Chocante.
E a gente está falando de um país que bate recorde na produção.
Sim.
Mesmo com esse gargalo aí, sem internet. Imagina com a internet, hein? Imagina com a internet. Imagina.
Abre muitas possibilidades, né? Agricultura de precisão, né? Esses 25% deve estar ligado à precisão, né? Uma agricultura que seja mais eficiente realmente, né?
Então é bem interessante isso. E o estado de São Paulo, ele tem muita coisa. Olha, estradas nós temos excelentes. Até a gente solicitou para eles melhoria na parte de armazenamento de grãos. Perto dos outros estados nós somos melhores, mas ainda falta.
Gargalo do Brasil, isso.
Então nós solicitamos muita coisa. Melhoria no cooperativismo, melhoria no associativismo, integração, reservação de água, uso de biomassa, produção de biogás. Nós pedimos um monte de coisa aí para o secretário.
Que bom que esses temas estão em pauta, né? E com certeza vai vir muito desenvolvimento a partir dessa discussão, né? Várias mentes pensando, com certeza vai vir aí melhorias significativas para o nosso agro.
Então, isso tudo foi reflexo desses encontros. Então, a gente teve a participação desses profissionais, todos da engenharia. Então, foi muito bacana. Então, foi elaborado um documento, esse documento está pronto. Foi a ideia entregar na Secretaria da Agricultura, na Secretaria da Habitação, né? E ali tem o que o CREA quer. E a ideia do CREA é realmente se unir com a Secretaria. Essa é a nossa ideia, nós queremos essa aproximação.
Esse documento vai ser formalizado e entregue?
Já está pronto. Está pronto já, foi entregue para todos os participantes ontem, até um documento grande até, e a ideia é que chegue nas mãos.
Se você tivesse que resumir assim, do que tem de essencial em termos de pleitos, de demandas para o setor público, qual você diria que é?
Bom, então, tudo isso que eu comentei, né? Hoje um crédito rural acessível, com juros menores, isso também foi pedido, né? O acompanhamento do engenheiro agrônomo em todas as etapas do crédito rural, a gente acha importantíssimo, né? Não só na liberação do crédito, mas durante o uso desse crédito. Então, para isso, precisa do profissional com, que ele recolha uma anotação de responsabilidade técnica e toda essa união aí. Então, a gente pediu melhoria no cooperativismo, na integração ao associativismo, aumento da assistência técnica rural. Para isso, a gente precisa do que a gente chama de ATER, né? E a gente precisa do maior número de profissionais ali atendendo o produtor. E é aquilo que a gente falou, né? Da internet, né? Melhoria de sinal, claro. de estradas. E incentivos, né? Incentivos para uma agricultura. Uma agricultura orgânica, uma agricultura... O ABC, né? Que é a agricultura de baixo carbono. Que é isso que o Brasil está fazendo. Hoje nós temos áreas de reserva, né, legal, as áreas de conservação. Então, a gente está fazendo tudo, eu acredito, perfeito, né? Que o mundo vê isso. Eu tenho certeza também que o mundo sabe que o Brasil está atuando de uma forma...
Líder, né? Inovadora.
Inovadora, isso, a gente for ver. Porque não tem país que tenha um código florestal igual o nosso, né?
Nem país que preserve tanto quanto o Brasil, né? Eu acho que o nosso gargalo é a comunicação, realmente.
A gente precisa fiscalizar, nós precisamos melhorar a fiscalização. Dúvida. Leis nós temos, né? Então a gente precisa só de um pouquinho mais de atenção na parte da fiscalização.
Obrigado pela sua participação, Gisele. Quando a conversa é boa, assim, tá passando tão rapidinho hoje aqui nos podcasts, né? Muito obrigado pela sua participação no podcast de hoje. Diego e Nayara também, muito bom ter vocês aqui participando junto comigo nas entrevistas. E mais uma vez, vocês que acompanharam a gente nessa transmissão, fico o meu obrigado à audiência de vocês. Esse podcast foi gravado no simpósio Cidades Inteligentes, que está acontecendo neste sábado na cidade de Santos. Acompanhem a gente, encontro vocês na próxima. Até lá!
Este podcast foi gravado durante o segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado nos dias 4 e 5 de agosto em Santos, São Paulo. Uma realização do CREA SP em parceria com Confea e Mútua SP.